Está começando Memória Viva.
Estamos iniciando um programa Memória Viva ao vivo, onde conhecemos pessoas que fazem a Uninter acontecer. Conhecemos vida e obra, especialmente a vida. Hoje com Vanderléia, professora Vanderléia, muito bem-vinda. Por favor, seu nome.
Bom dia, Antoine. Eu sou Vanderléia Stessi. É um prazer estar aqui. Muito grata pelo convite.
Vanderléia Stessi, somente?
Vanderléia Stessi. Stessi de Oliveira. Não vamos deixar o marido de fora, né?
Quantos anos de idade?
Eu faço 40 agora em março.
E de Uninter?
Metade da vida, né? Em maio eu completo 20 anos de Uninter.
Quem é Vanderléia Stessi? Onde vive? O que come? O que a satisfaz? O que a alegra? O que a entristece? Quem é?
Nossa, quantas perguntas, né? Quem é Vanderléia? Talvez essa seja uma das perguntas mais desafiadoras para a gente responder, né? Porque muitas vezes é muito mais fácil a gente falar dos outros, né? Do nosso dia a dia, da nossa dinâmica, do que falar sobre quem somos nós. Eu trabalho no curso de secretariado, estou na coordenação desde 2010, mas tenho uma trajetória de metade da minha vida aqui na Uninter, né? Então, hoje eu sou mãe da Mariana, de 11 anos, sou casada com o Marcelo, sou professora, sou terapeuta, tenho uma história linda aqui na Uninter, porque foi aqui que eu desenvolvi toda a minha trajetória profissional, né? E sinto muito orgulho, assim, e até um pouquinho de emoção, porque eu realmente não consigo olhar para a minha vida e dissociar da Uninter, porque tudo aconteceu, né, simultaneamente. Quando eu comecei a trabalhar na Uninter foi quando eu me casei, quando eu comecei a faculdade, então tudo foi se desenvolvendo de forma paralela, né? E se tem uma coisa que eu sei, que eu tenho certeza, que eu gosto muito, é de estar com as pessoas, né? Tanto que não me contentei com a profissão professora, né? E abracei também esse universo de terapia, porque é onde realmente eu me sinto muito bem.
Em quais cursos você trabalha aqui na Uninter?
Aqui na Uninter, no curso de secretariado, né? Que é o curso que eu me formei na primeira turma de secretariado da Uninter, né, lá em 2004, e também no curso de assessoria executiva digital, né, que é um curso relativamente novo, né, foi lançado agora e vem aí com uma nova proposta, uma nova roupagem do próprio secretariado, mas indo além, né. Então, é um curso que está nos desafiando também para atender essas novas demandas desse mercado mais digital, né, de trazer um assessoramento para os influenciadores e é bem bacana, bem bacana.
É o primeiro no país? Eu nunca tinha ouvido falar.
Sim, sim, até onde nós sabemos, né, porque as coisas são tão dinâmicas, né, que até a gente pensa um pouquinho em responder, mas até onde eu sei, estamos iniciando aí uma nova história.
É coordenadora desses cursos?
Sim, estou na coordenação, na coordenação do secretariado desde 2010, né, e de assessoria desde que ele foi lançado.
E como que você começou na Uninter? Fazendo o quê? Como professora?
Nada, imagina! Eu comecei na Uninter, então eu tinha, né, completando ali 20 anos, um pouquinho, completando 20 anos. Eu comecei como telemarketing no primeiro vestibular da Facinter. Então, quando, né, o professor Pickler lançou a Facinter, o telemarketing era contratado, né? Era contratado pela Facinter, mas a gente não trabalhava dentro, né? Então, eu fui contratada para trabalhar nesse primeiro vestibular. E foi o meu primeiro emprego também. Então, foi minha primeira atividade profissional. Aí, eu trabalhei durante 6 meses nesse contrato. Tive o convite para ir para o IBPEX, fui efetivada como telemarketing, né, dentro do IBPEX mesmo. Nesse mesmo período, eu fiz o vestibular para o curso de secretariado, né, nesse primeiro já vestibular, e eu sou bem honesta em dizer, assim, que eu fiz o curso na época pela oportunidade que o professor Pickler nos deu, né, na época ele nos deu bolsa, até como um incentivo, né, para começar os cursos. Eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, né? Não conhecia muito bem o curso de secretariado. Eu morava no sítio, então eu vim para cá e, né, um universo todo novo para mim. E comecei o curso de secretariado e isso foi me abrindo portas, né? Porque um ano e pouco depois, eu comecei a trabalhar com o seu Gabriel, né, que é o pai do professor Pickler, como secretária dele, né? E aí eu fiquei aí por mais 9 anos trabalhando como secretária do seu Gabriel. E aí a família foi aumentando, né? Porque estava lá o seu Gabriel, daqui a pouco veio o seu Edmilson, veio o professor Ivo, veio o professor Facion, o professor Paranhos, né? Os diretores foram chegando e a Vande estava lá, né? E aí só depois desses 9 anos que eu comecei, durante a faculdade, já tinha um interesse, uma picadinha, assim, para essa veia acadêmica, né? Então, eu lembro que, junto com uma colega, né, a Fernanda, que hoje também é professora, nós fizemos uma proposta de curso voluntário de secretariado no CIEE, né? Porque a gente queria dar aula, mas a gente não tinha experiência, quem que ia contratar a gente, né, Antônio? Aí a gente fez essa proposta e deu super certo, assim. Depois foi um curso que foi implementado, né, e foi muito legal. E também comecei a dar aula no Estado, nos cursos técnicos, né. E só depois, em 2010, que veio a oportunidade de participar de um processo seletivo interno para docente. Então, eu fiz o processo como todos os professores, né? E aí, então, eu vim para esse universo acadêmico. Então, fechei ali um ciclo de 9 anos, né? Na área administrativa, no secretariado. E, né, iniciei um ciclo como professora, onde eu tô até agora.
E foi seu primeiro trabalho, esse, no telemarketing, trabalhando para mim?
Foi o meu primeiro trabalho. Então, eu nasci... Apesar de ter nascido aqui, vivi muito pouco. Meus pais moraram poucos anos na cidade. Eles moravam no sítio, não se acostumavam com a vida daqui.
Qual cidade?
É perto daqui. Onde minha mãe mora chama-se São Silvestre. É município de Campo Largo, né? Eles vieram de... Minha família toda é de Imbituva, mas os pais é que estão perdidos, assim, e vieram, né? Vieram morar para cá. Então eu cresci lá, estudei lá, né, interrompi meus estudos, né, durante alguns anos, porque a escola era distante, então eu fiquei 4 anos sem estudar, depois, né, fiz até a 4ª série e fiquei 4 anos fora da escola, então voltei já maior, né, no meio de todo mundo ali fazendo a 5ª série, depois eu fui fazendo alguns supletivos para recuperar, comecei a namorar muito cedo, as crianças que não me escutem, mas com 14 anos eu comecei a namorar meu marido, né, mas foi quando tudo mudou, né, e a partir desse encontro eu voltei a estudar e terminei, então, o segundo grau, e quando terminei o segundo grau eu vim para cá, então eu me casei no final de 99, e em maio de 2000 eu comecei a trabalhar na Uninter, então eu lembro que nesse período, nesses 4, 5 meses ali, eu fiz todos os cursos do Liceu de Ofício, porque era onde dava para fazer, né, recém-casado, começando, né, a vida desafiadora, né, para todo mundo que tá começando nas nossas condições. Aí eu lembro que eu fiz curso de informática, eu fiz curso de auxiliar administrativo, tudo que é curso que aparecia eu fazia, e surgiu essa oportunidade, né, do telemarketing, que eu abracei, assim, nossa, eu lembro até hoje, eu abracei, assim, como uma oportunidade da minha vida, e eu acho que eu tava certa.
Como é que foi a tua vida de casada no começo? Muito difícil, muito tranquila?
Eu sou muito grata a Deus, assim, pela família, porque eu sempre tive uma família que nos apoiou em todos os sentidos, né? Então, como tanto eu quanto meu esposo, a gente vem de uma família muito simples, né? Mas muito unida. Então, eu sou filha única, meu marido também, né? Então, no começo eu lembro que quando nós nos casamos... Nós namoramos durante 5 anos, então o Marcelo adquiriu o terreno, mas a gente não tinha dinheiro para fazer a casa, né? E eu lembro que a gente fez um mutirão, assim, meu pai, meu sogro, como meu pai morava no sítio, então ele conseguiu algumas madeiras lá do próprio sítio, né? É muito, muito interessante, só quem vive entende essas coisas, né? Que até emociona de lembrar. Então, ele conseguiu algumas madeiras, né? Ele mesmo construiu a casa, a gente ganhou o telhado de alguém que reformou. E eu me lembro da gente, todo mundo reunido lá, limpando as telhas para fazer a casa. E aí, né, fizemos a nossa casa e começamos ali sempre, desde o começo, trabalhando, né? E eu não posso dizer que eu passei dificuldade de forma alguma, né? Acho que foi sempre tivemos muito, muito apoio, né? E trabalhando juntos. E é uma vida diferente, né? Começar E às vezes eu olho para trás e falo, gente, desde que eu casei eu não parei, sabia? Não parei de estudar, não parei de trabalhar, porque ali parece que tudo realmente comecei em uma nova fase da minha vida.
Não vive mais nessa casa, né? Quanto tempo viveu lá?
Então, essa casa, eu vivo nesse terreno. Então, nessa casa, nós tínhamos uma meta, assim, que seria de 10 anos. E até a gente esqueceu isso. Quando nós nos casamos, a gente pensou, né? Falar, quando a gente fizer os 10 anos, a gente vai ter uma casa melhor e tal. Não que ela fosse ruim, mas a gente tinha meta de fazer uma casa melhor. E a gente até esqueceu isso. E quando chegamos próximo desses 10 anos, a gente se deu conta que a gente estava realmente construindo uma outra casa, né? E moro lá no mesmo terreno, moro no Campo Comprido, mas em outra, numa casa nova, né? Numa casa mais ampla. Daí veio a Mariana no meio desse caminho, né? Que também foi um sonho, né? Nós queríamos muito ser pai e ser mãe e eu não conseguia. E a Mariana não vinha, né? E a família já começa a perguntar, né? E aí, quando que os filhos vêm, né? 5 anos de casado, 6 anos de casado. E a danadinha não vinha. E eu até brinco com as minhas alunas, porque como eu não consegui engravidar, a gente tomou uma decisão e eu decidi começar outra faculdade. Falei, ah, é? Então tá bom, né? Se não é pra vir, né? Deus sabe o que faz. E eu comecei a faculdade de Direito, né? Junto com meu marido. Era um sonho dele, na verdade. E como uma forma de apoiá-lo né? E era algo que eu gostava também. Fui fazer a faculdade de Direito. 3 meses da faculdade de Direito, a Mariana veio. Eu falei, olha só, foi só eu fazer Direito que aconteceu, né? E aí a Mariana chegou para alegrar a nossa vida e um presente de Deus, assim.
Como que foi a tua vida no campo, em São Silvestre? Campo não, sítio, né?
Não sei se era sítio, campo, é sítio, como é que não, foi? Era lavoura de subsistência mesmo, assim. Então, eu lembro que eu ia... Mas é gostoso, sabe, Antô? Às vezes a gente fala... Até esses dias eu estava conversando com a minha mãe sobre isso, porque às vezes a gente fala da vida no sítio e carrega, assim, um tom de sofrimento, né? E na verdade não era, porque era aquilo que a gente tinha e aquilo nos satisfazia, né? Então eu lembro que um dos desafios era ir para a escola, porque não era tão longe, mas tinha que pegar ônibus, tinha que levantar. Eram 6 quilômetros, né? Pensando aqui na cidade, não é longe, mas lá tinha o transporte escolar e tal. E aí, quando eu voltava da escola, eu me lembro que quando era horário de verão, que ainda era cedo, né? É quando eu voltava, eu teve um período, eu estudei de manhã, outro período eu estudei à tarde. Então, quando era tarde, eu lembro que eu, em vez de descer em casa, eu já descia na roça, porque os meus pais estavam trabalhando lá. E aí, minha mãe deixava uma roupa, né? Para eu trocar de roupa quando chegasse, e eu ainda trabalhava ali mais uma hora com eles. Mas muito, muito tranquilo. Então, meus pais sempre trabalharam, a gente plantou de tudo. Numa época que a gente plantou muita cebola, né? Cebola, eu acho que foi o que marcou, assim, a vida da gente. E daí, depois, um período mais próximo ali do meu casamento, aí meu pai começou a trabalhar como motorista, né? Mesma escola que eu trabalhava. E daí, a gente já teve, assim, um pouco mais de alívio, digamos, em relação ao trabalho, né? Ao trabalho da roça. Mas era divertido, né? Era divertido, assim. Se relacionava muito próximo com os vizinhos, né? É um modo de vida diferente, né? Apesar de não ter algumas regalias que a gente tem agora, mas a simplicidade também nos faz muito bem, né?
Desse período da juventude, você lembra se tinha algum sonho? Qual que era? O que você queria fazer quando crescesse?
Pois então, é engraçado, né? Que eu sempre gostei de estar no meio das pessoas, né? Apesar de ser muito tímida. E eu lembro que quando eu comecei aqui, o Zeneido falava... Foi o Zeneido que me contratou. Se ele estiver ouvindo isso, ele vai lembrar. Ele falava, né? Que eu era... Parecia uma lady, assim, de tão tímida que eu era. Mas eu gostava de estar com as pessoas. Então, lá no sítio, uma coisa que me fazia muito bem era participar da igreja. Então, na igreja eu era catequista, na igreja eu tocava violão, né? Na escola, né? Tava sempre envolvida lá com as coisas, no casamento caipira, era a melhor aluna, enfim, tava lá na frente, né? Gostava de estar à frente. E mesmo sem entender muito, eu lembro que eu falava assim que eu queria ser psicóloga. Mas não que eu entendesse o que era esse universo, mas eu gostava, né, de ouvir as pessoas, ficar falando com as minhas bonecas, como toda criança, né? Eu não sei, sabe, Antônio, te dizer se isso era um sonho. Mas hoje, olhando a minha trajetória, né, o que eu... tudo que eu aprendi, né, tudo que construímos aí ao longo do secretariado, há uns 3 anos, né, com a chegada da terapia na minha vida, eu vejo que tudo isso, de alguma forma, aconteceu, sabe? Não sob o título, né, de psicóloga, mas a partir das oportunidades que a vida me trouxe, né, de estar conduzindo um curso, de estar no meio, né, das pessoas, de escrever, né, alguns livros que pudessem também falar não só da parte técnica, né, como o último que a gente fez agora, que é construindo relacionamentos no contexto organizacional, mas falar um pouquinho, né, ao coração das pessoas. Então, eu não sei se eu tinha clareza desse sonho, mas certamente ele, em algum lugar de mim, ele já estava desde lá da infância.
Você ainda toca algum instrumento musical hoje?
Você sabe que eu voltei ano passado, porque eu gosto muito do violão, mas eu confesso que em meio à correria, né, e daí a gente estudando e trabalhando e criança e tudo mais, acabei deixando ele um pouquinho de lado. E ano passado, eu e a minha filha voltamos a fazer um instrumento de percussão, o cajón. Super me divertindo. Ah, ele é uma caixa de madeira, né, e aí você bate aqui, ele faz um som muito legal. A gente começou ano passado até fugir das aulas, tá na hora de voltar esse ano, porque a música é algo que me faz muito bem, sabe? Gostava de cantar na igreja, gostava de tocar, nunca fiz aula, nada disso, né? Preciso aula de violão, até eu fiz um pouquinho para aprender, mas de canto não, é mais como terapia mesmo. E aí hoje eu quero continuar com a minha filha, porque ela também gosta, e foi uma forma que eu encontrei da gente também ficar mais próximos, né? Ter os nossos momentos, né, de interação e a partir da música. Mas não sei nada ainda, tá? Só fiz pouquíssimas aulas, né? Tenho que me dedicar mais.
E você tem alguma grande paixão, um grande amor da vida hoje? O que te move?
Eu acho que não, né? Eu estou num momento, assim, muito intenso da minha vida, nessa integração dessas possibilidades profissionais, né, de docente, de terapeuta holística, e isso tem movido muito meu coração, assim, né, de poder estar com as pessoas, de ter a possibilidade de aprender ferramentas que possam contribuir para a melhoria mesmo da saúde emocional, né, do equilíbrio, num contexto em que a gente vê aí os índices de ansiedade aumentando cada vez mais, né, de depressão, de suicídio. Então eu acho que tudo que a gente puder fazer, né, no sentido de contribuir para que a pessoa tenha forças, né, para sair desse universo da dor, para mim tem se construído como uma grande paixão, sabe? Tem me movido a escrever, a falar, né, a buscar novas formas, acho que estou num momento bem, bem interessante da minha vida nesse sentido.
Fale da sua produção literária. Quantos livros, qual que é o foco deles? Foram para a academia, para os cursos?
Foram. Foi mais uma das grandes oportunidades, né, e presentes que a Uninter trouxe para a minha vida. Foram 4 produções, né, ao longo desses 9 anos aí, quase 10 anos de vida acadêmica, né? Então, 3 deles foram com um foco um pouco mais técnico, né? O primeiro dele foi Secretariado e Relações Públicas, uma parceria de sucesso, embora a gente fale de técnico, mas ele tem ele é super voltado à comunicação, então, né, acaba, não tem como limitar um aspecto técnico. Mas, de certa forma, foram feitos para atender as disciplinas do curso. Foi feito em parceria com a Adriane Werner, então todos os livros produzidos foram grandes presentes e oportunidades na minha vida, porque foram em momentos ímpares da minha vida e com pessoas que também tiveram um papel muito importante, né, em cada momento. O segundo foi um livro de secretariado e arquivística, né, que também foi com o professor Paulo, que foi meu professor na graduação. Também foi um livro que nós fizemos para atender o curso. O terceiro também um livro que traz uma história pessoal, que foi com a professora Fernanda, a mesma Fernanda lá de trás, que a gente tinha o sonho de ser professora, e hoje ela é professora da Universidade Federal. E nós fizemos o secretariado em pauta. falando sobre técnicas, métodos de assessoramento, né? E por fim, né, um livro que está saindo agora, assim, saiu o quê? Uns 15 dias, 20 dias, está fresquinho ainda, que chama-se Construindo Relacionamentos no Contexto Organizacional. Né? Então, eu fiz em parceria com o professor Rodrigo Miller e com a professora Adriana Tchaikovsky, que são dois parceiros de trabalho, né? Que trabalhamos juntos ali no secretariado e compartilhamos vida, trabalho e sonhos. Né? E eu acho que esse livro ele traz um pouco de cada um desses aspectos de cada um de nós.
Rodrigo, que estava aqui em Curitiba, mas agora está em outro estado, né?
Aquele danado daquele menino, foi para Salvador, né? Deve estar lá tomando banho de sol, né? O Rodrigo é um grande parceiro, né? Ele é da área de secretariado, ele coordenou o curso por um período ali de um ano, né? Eu fiquei na tutoria até para a gente trabalhar... Né, trazer um fôlego diferente ali pro curso, sempre trabalhando juntos. E ele passou no concurso público e foi embora, nem quis ficar aqui com a gente, vê se pode, né? Mas um grande amigo, assim, tenho um carinho enorme por ele.
Eu digo porque uma colega, Daniela Sádia, professora, mostrou que você estava assinando o livro e com ele na telinha do celular para registrar o momento.
Isso mesmo, quando a gente fez a foto, né? Eu falei, gente, ele precisa estar com a gente, porque né, não faria sentido ele não estar. Aí a gente fez uma chamada de vídeo, né, Rodrigo, vem cá, vamos tirar a nossa foto, né? Você vai participar desse momento.
Então, bom, parabéns.
Muito carinho por ele. Obrigada.
Me fale, sua vida de terapeuta, como é que foi a tua formação para isso, o teu impulso inicial para começar essa carreira nova? Há quanto tempo?
A terapia também chegou na minha vida há uns 3 anos, indo quase para 4 anos, de uma forma completamente inesperada. Mas hoje eu entendo que na nossa vida nada é por acaso, né? Mas eu estava num processo de autoconhecimento, eu estava buscando formas principalmente de equilibrar a minha própria ansiedade. Eu acho que talvez por isso hoje eu olho com tanto carinho para as pessoas que sofrem transtorno de ansiedade. E eu lembro que no meio de uma crise, assim, que eu tive, meu corpo todo ficou vermelho, né? Até minha cabeça, eu me olhei no espelho e falei, Vandy, o que é isso? Para com isso, né? Você precisa fazer alguma coisa para controlar. E aí eu comecei. Fui fazer curso de meditação e fui fazer um curso de programação neurolinguística. E durante essa formação da PNL, durante o meu processo, né, eu pesquisando e como todo mundo, né, em busca de informações, eu encontrei um curso chamado Fitoenergética, que é uma terapia com a energia das plantas. Falei, que negócio interessante, nunca ouvi falar nisso, né? Eu que venho do sítio, tudo com as ervas lá no meio, né? E não dava bola para aquilo tudo. Falei, ó, o universo aí, né, me chamando de volta. E aí fui procurar, fui conhecer, quando vi, já estava usando comigo, comprei um livro e tal. E aí senti o chamado, não, você precisa se aprofundar, você precisa conhecer mais isso. E quando eu me deparei, Antô, parece até arrogância falar dessa forma, mas quando eu percebi, eu já estava cuidando de pessoas, sabe? Eu estava me curando, porque a gente primeiro está cuidando da gente, a gente acha que está cuidando dos outros, está nada, né? A gente está cuidando da gente e tem o presente, né, de poder acolher o outro. Mas quando eu me percebi, já estava ali com a família, com os amigos, e eu falei, gente, isso está ficando grande, né? E aí a vontade de conhecer outras coisas, e fui buscando outras formações, e o Reiki, e Barras, o manoterapeuta, enfim, várias, né, várias formações dentro desse universo holístico, né, sistêmico, comportamental, e continuo estudando ainda, e até que eu falei, não, tá na hora de formalizar isso, né, e foi quando há 2 anos, 2 anos e meio, mais ou menos, eu decidi abrir um espaço para atendimento. E paralelo, então, à atividade na Uninter, eu tenho um consultório de terapia holística, né? Onde eu entrego, né, todo esse conhecimento, né, com a certeza de que as respostas sempre, né, estão dentro das pessoas e que às vezes elas só precisam de uma forcinha, né, energética, né, espiritual no sentido mesmo de entender que a gente não está aqui à toa, né, que nós não estamos sozinhos, que existe uma conexão maior. E estou super feliz, assim, a cada dia mais motivada. Entendo que está dando certo, sabe? Está dando certo.
Como é que você faz de questão de horário? Porque aqui você é coordenadora em tempo integral, não é?
Eu já fiz alguns ajustes, né, em função disso, já fiz redução de carga horária, né, então quando o Rodrigo, por isso que ele tem um papel fundamental na minha vida, porque ele assumiu a coordenação nesse um ano, bem nesse período em que eu estava, né, administrando essa rotina, e aí como ele foi embora, eu voltei, mas eu tive que pedir redução de carga horária para flexibilizar, então eu atendo alguns dias de manhã, né, no consultório, alguns dias à noite, e a gente vai ajustando, né? Eu falo que a gente tem que seguir o fluxo do universo, né? As coisas vão se arrumando.
Vocês já se conheciam antes ou conheceram quando ele foi contratado, Rodrigo?
O Rodrigo, eu conhecia, não conhecer, assim, né? Eu já tive alguns contatos com ele em bancas de TCC, né, onde nós dois participamos como convidados. O Rodrigo, ele participou enquanto aluno. Ai, a gente entrega a idade. Não é bom, já falei que tem 40 anos mesmo, né? Mas no evento que eu fui, porque eu participei na UniOeste, numa ocasião em que foi até fundada uma associação importante dentro do contexto de secretariado, ele era aluno e fazia o mestre de cerimônias lá. Mas naquela época eu nem tinha que o Rodrigo Miller era aquele, né? Quando eu o conheci, eu nem lembrava disso, ele que me falou. Mas nos conhecemos, então, dentro desse universo acadêmico mesmo, de bancas de TCC. E aí, quando saí, né, nós lançamos o edital, ele veio participar e tivemos esse presente de recebê-lo dentro. O nosso universo de secretariado.
Estamos nos minutinhos finais, então eu faço perguntas breves. Se você estiver muito triste, o que a pessoa pode fazer para te alegrar ou o que você mesma faz para voltar o ânimo?
Ai, um abraço.
Um abraço.
Sou totalmente sinestésica.
A gente sempre espera que as mulheres digam chocolate, mas então é um abraço.
Pode vir junto o chocolate, não tem problema, mas um abraço já resolve.
Se você ganhasse hoje R$227 mil da Uninter por produtividade, o que você faria com esse dinheiro?
Hoje eu investiria nesse universo da terapia para poder contribuir com um universo cada vez maior de pessoas.
Você atua sozinha nesse consultório hoje?
Sim.
Tem ideia de se dedicar integralmente a ele? É o Uninter que não ouça isso?
Está nas mãos do universo. Eu sei que na hora certa tudo vai acontecer.
Algum grande objetivo de vida que você queira construir? Um sonho que tem engatilhado e você só espera as coisas se alinharem para você fazer?
Eu acho que esse sonho está em construção, Antoine. E um deles é conseguir viver intensamente cada dia.
Estivemos com o Wanderley Stessi, professora Wanderley Stessi de Oliveira, não esquecendo o seu marido. Muito obrigado pela sua participação,
professora. Eu que agradeço, foi um presente.
Obrigado pela audiência, um grande abraço a todos.